Jornal Câmara dos Deputados.
Votação da emenda sobre vereadores mobiliza parlamentares.
Servidor inativo vai receber reajuste menor.
Deputado cobra recursos para sistema penitenciário.
Gilberto Nascimento, do PMDB paulista, pediu ao Ministério da Justiça que libere os cerca de 200 milhões de reais do fundo penitenciário para os estados construírem presídios e retirarem os presos das delegacias de polícia.
Segundo o deputado, o fundo arrecada cerca de 400 milhões de reais por ano e São Paulo contribui com 48% deste total. Gilberto Nascimento também cobrou a construção das prisões federais que não saíram do papel.
Professor Irapuã Teixeira, do PP paulista, pediu medidas urgentes da governadora e do secretário estadual de segurança do Rio de Janeiro para coibir a violência que ameaça o direito de ir e vir dos cidadãos.
Ele advertiu que o governo federal deve agir apenas se as medidas da administração fluminense não surtirem efeito.
Irapuã Teixeira ainda posicionou-se contra a ação do exército para combater o crime no país, porque as Forças Armadas não foram treinadas para o tipo de situação que se verifica no Rio de Janeiro.
João Correia, do PMDB do Acre, responsabilizou o governo federal pela crise de violência no Rio de Janeiro e pelos assassinatos ocorridos na reserva dos índios Cinta Larga e no presídio Urso Branco, em Rondônia.
João Correia reclama que há uma falência completa do sistema de segurança pública, porque o governo não libera recursos para combater a criminalidade.
Filemão Rodrigues, do PTB, pediu investigação da Polícia Federal sobre denúncias de contrabando do minério tantalita no Nordeste, principalmente na Paraíba e no Rio Grande do Norte.
O parlamentar esclarece que é da tantalita que se extrai o óxido do tântalo, usado para fins espaciais e em turbinas atômicas. Filemon Rodrigues alerta que o contrabando está causando prejuízos à arrecadação do estado da Paraíba.
Deputado diz que programa nuclear está abandonado.
Edson Andrino, do PMDB de Santa Catarina, protestou contra o descaso que está relegado o programa nuclear desenvolvido pela Marinha Brasileira há 23 anos e lamenta o risco de o programa ser desativado por falta de recursos.
Ele recorda que, graças ao programa, a tecnologia do enriquecimento do urânio por ultracentrifugação foi dominada.
Edson Andrino explica que a Marinha só pode destinar 40 milhões de reais por ano, quando precisa de muito mais para o programa ser concluído em 2010.
Lindenberg Faria, do PT Fluminense, considerou sensacionalista a reportagem do jornal Washington Post, que insinua que o Brasil estaria descumprindo o tratado de não proliferação nuclear.
Lindenberg Farias ressalta que todos sabem da vocação pacífica do Brasil e lembra que o país desenvolveu com seus cientistas tecnologia de enriquecimento de urânio destinado a usinas geradoras de energia.
Adão Preto, do PT Gaúcho, entende que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deve adotar medidas para auxiliar os agricultores prejudicados com a seca que ocorreu nos estados da região sul.
Adão Preto alerta que, além de prorrogar as dívidas rurais, o governo deve instituir um seguro agrícola, custeado pelo Proagro, capaz de atender permanentemente os produtores.
Francisco Turra, do PP, espera que os Ministérios da Agricultura e da Integração Nacional e o Banco do Brasil auxiliem os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina a enfrentarem os prejuízos causados pela estiagem.
Francisco Turra acrescenta que o Paraná e o Mato Grosso do Sul também foram atingidos pela estiagem. O parlamentar lamenta que a seca deva prejudicar a super safra prevista para este ano.
Gerson Gabriele, do PFL Baiano, chamou a atenção para o problema causado pelo sistema do Banco Central ao permitir que juízes bloqueiem contas de empresas para saldar dívidas trabalhistas.
Gerson Gabriele alerta que a medida, embora beneficie um trabalhador, pode prejudicar outras centenas, porque algumas empresas que tiveram o saldo confiscado precisaram fechar as portas.
Votação da emenda sobre vereadores mobiliza parlamentares.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, está preocupado com a votação da emenda que reduz o número de vereadores, conforme determinação do STF. A proposta precisa ser votada em dois turnos, na Câmara e no Senado, até junho.
A expectativa é de que a emenda seja votada antes do período das convenções partidárias. Mauro Benevides disse que uma representação de vereadores estará em Brasília na próxima semana para pressionar os parlamentares.
Ivan Ranzolin, do PP de Santa Catarina, destacou a aprovação por unanimidade na comissão especial terça-feira do projeto que fixa o número de vereadores por municípios.
O deputado comemora que o substitutivo aprovado mantém os princípios da PEC de sua autoria. Para ele, é importante que a matéria seja regulamentada pelo Congresso e não pelo Judiciário.
Ivan Ranzolin ainda condenou as críticas do presidente do Tribunal de Contas de São Paulo aos parlamentares e às câmaras municipais.
Eduardo Gomes, do PSDB do Tocantins, elogiou o acordo entre as lideranças partidárias que integram a comissão especial que analisa o número de vereadores no país. Segundo ele, serão 5.100 vereadores a menos após a aprovação da proposta.
Eduardo Gomes ainda criticou o que chama de patrulhamento do governo federal em relação ao funcionamento das agências reguladoras. Ele disse que o contrato de gestão e a figura do ouvidor não podem ser comprometidos.
Deputado critica a portaria sobre contribuições sindicais.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, condenou a portaria do Ministério do Trabalho prevendo que as contribuições sindicais somente possam ser cobradas se já estiverem previstas.
O parlamentar lembra que a Constituição assegura a plena liberdade da atividade e prevê que as contribuições sejam definidas diretamente entre trabalhadores e sindicatos.
Para Daniel Almeida, a medida enfraquece a representação sindical. Ele também entende que o Ministério extrapolou sua competência ao editar a norma.
Doutor Hélio, do PDT Paulista, defendeu a retomada dos projetos da Era Vargas, onde o Brasil voltou-se para o mercado interno e conseguiu estabelecer um Estado e um sistema sindical fortes e garantir um salário digno para os trabalhadores.
Segundo o doutor Hélio, o país precisa de uma política de recomposição gradual do salário mínimo para gerar mais emprego e renda, recuperar o poder de compra de 15 milhões de pessoas e reaquecer a economia.
Carlos Nader, do PFL Fluminense, reclama que o dinheiro dos trabalhadores e dos fundos constitucionais que deveriam ser usados para a retomada do crescimento estão apenas financiando o lucro de bancos estatais.
Carlos Nader observa que a Caixa Econômica Federal, por exemplo, faturou 1 bilhão e 300 milhões de reais no ano passado, apenas com a cobrança de tarifas na operação do FGTS.
Servidor inativo vai receber reajuste menor, alerta deputado.
Coriolano Salles, do PFL da Bahia, lamentou que o reajuste salarial dos aposentados será menor do que o dos servidores da ativa, que variam entre 10,79% e 29,38%.
O dos aposentados ficará entre 7,11% e 26,13%. O deputado acredita que a maior parte dos 650 mil aposentados receberá menos de 8%.
Coriolano Salles enfatiza que o governo Lula não está respeitando a paridade entre ativos e inativos. E não é de hoje que o atual governo cria polêmica com os aposentados.
Adelor Vieira, do PMDB catarinense, sugere que o governo apresente um programa de parcelamento para pagar os atrasados de aposentados e pensionistas junto ao INSS, com o número de prestações variando de acordo com o valor do crédito.
Adelor Vieira considera inadmissível o aumento das contribuições sociais para bancar as perdas dos inativos.
Reinaldo Betão, do PL Fluminense, apoiou a luta dos policiais rodoviários federais por isonomia com a Polícia Civil do Distrito Federal e com a Polícia Federal nas gratificações de desgaste físico e atividade de risco.
Reinaldo Betão argumenta que a Polícia Rodoviária realiza apreensões de cargas roubadas e drogas, recupera veículos furtados e tem auxiliado nas manifestações e deslocamentos dos sem terra.
Jair Bolsonaro, do PTB do Rio de Janeiro, considera que o discurso do presidente Lula, proferido no Dia do Exército, reacende a esperança de que o poder aquisitivo dos militares será recuperado.
Jair Bolsonaro defende que o governo, ao invés de criar zonas habitacionais para os militares, volte a conceder a indenização de moradia.
Ari Vanassi, do PT, criticou o governo gaúcho por culpar o governo federal pelas greves dos servidores estaduais. Ele afirma que o governador é o responsável pelo agravamento da crise financeira no Rio Grande do Sul.
Segundo o deputado, o governo Rigoto abriu mão de 970 milhões de reais em impostos, ao conceder incentivos fiscais a grandes empresas para se instalarem no estado.
A receita representa 10% do orçamento gaúcho e, para Ari Vanassi, deveria ser aplicada no estímulo às médias, pequenas e microempresas.
João Fontes solidarizou-se com os professores do estado de Sergipe que estão em greve e lamentou que o governo tenha prometido cortar o ponto da categoria.
João Fontes afirmou que a Secretaria de Educação foi desmontada durante os governos de Albano Franco e no atual de João Alves Filho. Os professores querem piso salarial de R$ 315.
Deputado espera investimentos em meio ambiente.
O deputado Manato, do PDT do Espírito Santo, espera que parte de um convênio de US$ 1 bilhão negociado entre o governo brasileiro e o Banco Mundial sejam aplicados na preservação do meio ambiente e no combate à biopirataria.
Manato também avaliou como positivo o aumento em relação ao ano passado de 72% dos investimentos do BNDES no primeiro trimestre. A metade da verba foi destinada à indústria.
Luiz Bittencourt, do PMDB de Goiás, adverte que o Brasil não tem uma política de uso da água e está correndo o risco de enfrentar racionamento e escassez em diversos estados.
Citando dados do ambientalista Washington Novaes, Luiz Bittencourt alertou que, apesar do país ser privilegiado em recursos hídricos, todas as bacias hidrográficas da Bahia até o Rio Grande do Sul estão comprometidas.
Simão Cecim, do PP Fluminense, salientou que o Atlas de Saneamento no Brasil, do IBGE, mostra que entre os anos de 1989 e 2000, houve um aumento de apenas 6% no número de municípios servidos por coleta de esgotos.
O estudo do IBGE, frisou Simão Cecim, aponta que mais de 100 milhões de brasileiros não dispõem de redes coletoras de esgotos, serviço essencial para garantir a saúde da população.
Roberto Gouveia, do PT Paulista, ressaltou a importância do Conselho Nacional das Cidades para a promoção do desenvolvimento urbano.
Roberto Gouveia, que faz parte do Conselho, destacou que o governo vai investir 7 bilhões e 400 milhões de reais na construção de vias e saneamento, com recursos do FGTS e do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
José Roberto Arruda, do PFL, defende a adoção de medidas para levar infraestrutura e desenvolvimento para as cidades do entorno do Distrito Federal. Ele explica que a população acaba procurando atendimento em Brasília, que fica sobrecarregada.
José Roberto Arruda congratulou-se com o governo do Distrito Federal, que pediu ajuda ao Banco Mundial para enfrentar a questão.
João Grandão, do PT Sul Mato Grossense, destacou 50 anos de fundação do Clube Nipônico de Dourados, destacando a importância das famílias japonesas do bairro Laranja Lima no desenvolvimento comercial e agrícola local e do estado.
Leandro Vilela, do PMDB, registrou os serviços prestados pelo empresário Elias Bufácio, presidente da Federação do Comércio de Goiás.
Leandro Vilela também informou que a partir do próximo dia 28, a entidade será presidida por Lélio Vieira Carneiro, que dará apoio ao setor de comércio e serviços do estado.
Deputado destaca liberação de recursos para municípios.
Newton Lima, do PTB Paulista, destacou o anúncio feito pelo governo Lula sobre o repasse de 2 bilhões de reais para os municípios realizarem obras de infraestrutura.
Newton Lima manifestou preocupação com a burocracia na liberação dos recursos para atender às necessidades municipais.
Edson Duarte, do PV da Bahia, condenou a equipe econômica do governo por sequestrar recursos da cidade de Juazeiro, inviabilizando a vida do município e prejudicando a população, em clara desobediência a uma decisão da justiça.
Edson Duarte afirma que a retenção de verbas da saúde e da educação pode gerar consequências muito sérias.
Devanir Ribeiro, do PT, parabenizou o presidente Lula e o ministro da Justiça pela entrega de 305 viaturas para a Polícia Rodoviária Federal de São Caetano do Sul, em São Paulo.
Devanir Ribeiro também cobrou o envio de recursos para Juazeiro, na Bahia, que sofre com os problemas financeiros agravados pelas chuvas que atingiram o estado.
Promotor Afonso Gil, do PDT, divulgou correspondência que recebeu do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, expondo as dificuldades financeiras do órgão, que está sujeito a cortes de serviços e materiais indispensáveis a seu funcionamento.
Segundo Afonso Gil, a situação foi provocada pelo governador, que repassou apenas parte do duodécimo mensal previsto no orçamento do estado.
Walter Pinheiro, do PT da Bahia, cobrou a instalação de comitês gestores nos municípios como forma de controlar a aplicação de recursos públicos e o ingresso dos necessitados em programas oficiais de benefícios.
Walter Pinheiro lembrou o caso do município baiano de São José do Jacuípe, onde o prefeito até hoje se recusa a enviar ao governo federal informações sobre as famílias carentes.
Maurício Randes, do PT de Pernambuco, registrou que a Comissão Especial em Defesa de Políticas Públicas para a Juventude realizou uma audiência pública em Recife.
O encontro teve a participação de mais de 300 jovens que discutiram propostas para uma política nacional para a juventude, contou Maurício Randes.
Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, defendeu prioridade para a educação nos planos do governo como forma de garantir a competitividade do país no comércio internacional.
Gastão Vieira enfatiza que a escolaridade média do jovem brasileiro é de 6 anos, quando na Coreia e em Taiwan é de 12 e nos Estados Unidos é de 13 anos.
Marcelo Teixeira, do PMDB do Ceará, propõe que a gestão das áreas litorâneas seja transferida para os municípios.
Marcelo Teixeira lembrou que o assunto foi levantado pelo prefeito de Vitória durante a 7ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. O deputado apresentou proposta de emenda constitucional formalizando a mudança.
Pedro Chaves, do PMDB de Goiás, pediu ao governo que inicie com urgência a recuperação das estradas federais, principalmente no centro-oeste, onde as chuvas destruíram diversas rodovias.
A BR-153, nos trechos que ligam Anápolis a Porangatu e Aparecida de Goiânia e Itumbiara. As BR-060, 364 e 158, no sudoeste goiano, e a BR-020, que liga Brasília à região nordeste, estão precisando de reparos urgentes, alerta Pedro Chaves.
Zico Bronzeado, do PT, comemorou a ida da ministra de Minas e Energia ao Acre, onde assinou acordo para a implementação do programa Luz para Todos no estado.
Segundo Zico Bronzeado, o programa vai empregar 290 milhões de reais até 2005 e beneficiar 50 mil pessoas com a instalação de 1.000 quilômetros de linha elétrica e a construção de uma usina de biodiesel, além de gerar empregos nas obras.
Lupércio Ramos, do PPS do Amazonas, parabenizou o presidente Lula pela visita que fez quarta-feira à reserva petrolífera de Urucu, em Coari, onde a Petrobras extrai 11 milhões de metros cúbicos de gás natural.
Lupércio Ramos se disse otimista com o início das obras de construção do gasoduto Coari-Manaus, sonho que é acalentado há 2 décadas.
Deputado busca ajuda da União para a crise gaúcha.
Bento Albuquerque, do PSB, pediu o apoio da União para o Rio Grande do Sul superar a crise, afirmando que o estado arca com o peso de ter se recusado a privatizar o Banrisul.
O deputado explica que, além dos 13% da receita comprometida com a dívida estadual, o estado teve um acréscimo de 5% nos repasses para a União ao manter o banco público.
Bento Albuquerque pede que esse percentual seja incluído no limite de 13% para não onerar as finanças.
Nelson Pellegrino, do PT, prestou contas das ações do governo Lula em Salvador e citou a implantação do call center do Banco do Brasil na cidade, gerando 3 mil empregos diretos.
Nelson Pellegrino ainda citou o investimento de 54 milhões de reais para as obras do metrô e a implantação do projeto piloto da Farmácia do Povo ainda para este ano. A instalação do Banco Popular do Banco do Brasil está prevista para maio.
Fernando Coruja, do PPS, registrou a visita do ministro da Saúde a Santa Catarina e apontou programas que começam a sair do papel, como o Serviço de Atendimento Médico de Urgência.
Fernando Coruja explicou que o SAMUR é uma política moderna no atendimento de urgência que evita o deslocamento do paciente. O governo vai financiar 50% dos gastos do novo serviço.
Ronaldo César Coelho, do PSDB, comunicou a renovação do contrato entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e os Correios, que permitirá a manutenção do programa Remédio em Casa.
O projeto, segundo Ronaldo César Coelho, permite que 400 portadores de doenças crônicas recebam do Sistema Único de Saúde em casa o medicamento de que necessitam.
Deputado responde às críticas de FHC a Lula.
O deputado Zaratini, do PT paulista, contestou as afirmações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de que o governo vai contratar 40 mil servidores públicos sem concurso público.
A contratação vai ser feita por concurso, assegura Zaratini, criticando Fernando Henrique, que, segundo o parlamentar, desmontou o serviço público com a política do Estado mínimo, que introduziu as terceirizações.
O deputado João Alfredo alertou que a nota do Diretório Nacional do PT, que orienta as eleições em Fortaleza, abre a possibilidade de haver uma intervenção na política local.
O documento permite várias interpretações, não esclarecendo se o PT deve formar uma coligação com as esquerdas ou se dedicar à candidatura de Luciano Lins, analisa João Alfredo, repudiando qualquer forma de interferência da executiva do partido.
Carlos Nader, do PFL Fluminense, afirmou que o governo Lula atravessa uma crise de identidade evidenciada pela imobilidade diante das invasões do MST, movimento que o presidente sempre apoiou.
Carlos Nader enfatizou que as invasões não podem ferir o direito daqueles que têm as suas terras, que pagam seus impostos e produzem.
Jotaí Júnior, do PSDB baiano, considerou grave o descrédito do governo junto à população, gerado, segundo ele, pela falta de políticas públicas para retomar o desenvolvimento e reduzir as desigualdades.
O deputado afirmou que a indefinição em torno do salário mínimo mostra o não cumprimento das promessas de promover um reajuste que atenda às necessidades básicas dos trabalhadores.
Jotair Júnior afirmou que a população também sofre com a falta de medidas para implementar a educação no país e combater a evasão escolar.
Paulo Bauer, do PFL de Santa Catarina, lamentou que o governo federal não apresente propostas concretas que ajudem o país a sair do atual quadro de estagnação e desemprego.
Em vez disso, afirmou Paulo Bauer, os brasileiros assistem às invasões de terras, ao aumento da violência e à falta de investimentos estrangeiros.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.